Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, relato então dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis nas últimas 24 horas com a subtenente Neuza Mar. Alô, subtenente, bom dia.
Bom dia, Varisto Pereira e Jonathan Cavalcante. Bom dia a todos os colaboradores da Rádio São Francisco FM e os nossos caríssimos ouvintes do programa Bate-Rebate. No plantão dessas últimas 24 horas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui de Anápolis um total de 22 ocorrências. As duas principais foi acidentes de trânsito. O primeiro foi acidente de trânsito, carro versus moto, por volta das 17 horas e 16 minutos. A guarnição de resgate deslocou até a Avenida Pelo do Vico, no residencial Reni Cury, onde teve uma colisão entre um veículo e três motos. A nossa unidade de resgate atendeu uma vítima que apresentava trauma abdominal e estava saturando baixo. Foi realizado o atendimento pré-hospitalar e encaminhado ao Hospital de Urgência de Anápolis. A segunda ocorrência foi um acidente de trânsito, queda de moto, por volta das 22 horas e 35 minutos. A guarnição de resgate deslocou até a Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty, segunda etapa, para fazer o atendimento em uma vítima que foi encontrada caída em via pública, em decúbito dorsal, consciente e orientada, apresentando corte contuso e suspeita de fratura em membro inferior direito. Após o nosso atendimento pré-hospitalar, foi conduzida ao Hospital de Urgências de Anápolis. Findo esse breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar se encontra à disposição de toda a população pelo atendimento do 193. E também temos o atendimento aqui pelo nosso WhatsApp aberto das 8 às 22 horas. Após esse período, somente na via 193. A todos um grande abraço, uma ótima quarta-feira e que Deus nos abençoe sempre.
Deus abençoe todos vocês aí, subtenente Neuza Mar, todos do Bombeiros Militar. Muito obrigado por essas informações direto do Bombeiros Militar aqui da nossa cidade. Um abração a todos vocês aí.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Eu peço e você?
Fala comigo, bebê.
Ah, é claro que eu falo. Vem comigo. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, começando mais uma edição do Plantão Policial. Para essa audiência qualificada, que Deus abençoe o seu dia. Obrigado pela audiência. E por falar em audiência, lembrando que eu estou contigo sempre e não abro mão do seu carinho, da sua audiência diária aqui na 97.7.
Jonathan Cavalcante!
Plantão Policial movimentado em Anápolis nas últimas horas. Infelizmente, tivemos mais um homicídio. Dessa vez, um fazendeiro de 52 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Brasil Sul. Esse vai ser o nosso primeiro destaque na edição de hoje. Além disso, tivemos roubos de veículos. Foram dois veículos roubados nas últimas horas. Um dos fatos aconteceu na região do Parque Brasília, um veículo Fiat Argo. E uma outra situação de roubo foi registrada na saída para Nerópolis, na GO-222, uma motocicleta. Foram cinco autos de prisão em flagrante nas últimas horas no plantão da delegada Carla Portes Poubel. Grande parte dos presos foi pelo artigo 306, que é o crime de embriaguez ao volante. Tivemos ainda uma prisão por tráfico, daqui a pouco a gente destaca essa ocorrência. E ainda uma outra prisão pelo artigo 180, que é o crime de receptação. Vamos ouvir também, na edição de hoje, as palavras do delegado Daniel Nunes, titular do 3º Distrito Policial, onde uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão pela prática do crime de roubo. Indivíduos que foram conduzidos ontem até a sede da Polícia Civil. A gente começa, então, destacando que, infelizmente, o senhor Luiz Carlos Ribeiro da Silva tinha 52 anos de idade, um fazendeiro conhecido aqui na região de Anápolis, ligado a algumas autoridades, a pessoas da prefeitura, Ele, infelizmente, foi alvo de disparos de arma de fogo, perdeu a vida na região do bairro Batista, na região da Vila Jussara. Essa ocorrência é registrada após as 21 horas e 39 minutos. Nós fomos ao local, colhemos informações junto com pessoas ligadas à vítima, com policiais militares que atenderam essa ocorrência e também de imediato com a Polícia Civil. Vou trazer aqui no ar os primeiros detalhes do que foi apurado pela Polícia Civil junto com a Polícia Militar, de acordo com versão de testemunhas, lembrando que haviam pessoas próximas ao local, e ainda junto também ao Instituto Médico Legal, que realizou, através da Polícia Técnico-Científica, a perícia na cena desse crime. Vamos então às informações. A Polícia Militar foi acionada via Copom, uma viatura do DAIA esteve no endereço, juntamente com outras viaturas da Força Tática, também com o Diagonal do 3º Comando Regional da Polícia Militar. E encontraram o corpo da vítima, o senhor Luiz Carlos Ribeiro da Silva. Estava caído próximo à traseira de seu veículo, uma caminhonete Ford Ranger. Uma das testemunhas relatou que a vítima havia desembarcado de seu veículo para comprar alguns cigarros. Ali existe um comércio, tipo uma distribuidora de bebidas, um empório, na Avenida Brasil Sul. Então, após fazer a aquisição dessas carteiras de cigarros, ele estava retornando ao seu veículo, no momento em que as pessoas apenas escutaram disparos de arma de fogo, não souberam precisar, naquele momento, quantos tiros foram. A informação é de que um veículo de cor preta teria passado pelo local e, após os disparos, os autores fugiram em alta velocidade. Importante destacar que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU, esteve no local e o Dr. Fernando Pires constatou o óbito da vítima. Também esteve por lá o delegado Ulisses Valentim, do Grupo de Investigação de Homicídios, que de imediato, juntamente com a equipe do GIH, deu início à apuração dessa morte violenta. Durante a madrugada de hoje, às 2 horas da manhã, eu ainda estava apurando detalhes dessa ocorrência, e eu pude apurar, junto a algumas fontes do IML, o seguinte, de que, inicialmente, foram identificadas 6 perfurações por arma de fogo na vítima. Ou seja, gente, de fato, trata-se de uma execução. Não existe nenhum tipo de dúvida quanto a isso até então. Foram 3 disparos que atingiram as costas da vítima, 1 disparo na nádega, um outro disparo atingiu o braço esquerdo e ainda um outro disparo no braço direito. A polícia técnico-científica irá identificar ainda hoje se os disparos saíram de uma pistola ou de um revólver. Somente após a conclusão da perícia, essa informação poderá então ser confirmada. O veículo, a caminhonete da vítima, foi entregue a um dos seus filhos. Então, a partir de agora, a polícia realiza diligências no intuito de identificar a autoria, de apurar a motivação dessa execução, um local que foi alvo também de familiares, de pessoas ligadas à família, de amigos da vítima, uma pessoa conhecida aqui na região, soube também no local de que a vítima, de que esse fazendeiro era até próximo, amigo do prefeito Roberto Naves e de outras pessoas da prefeitura municipal, qual que a gente já deseja a todos os familiares, aos amigos, os nossos sentimentos em nome aqui de toda a equipe de jornalismo da Rádio São Francisco. São várias as hipóteses até então que a gente teve acesso a algumas informações, mas justamente para não atrapalhar o trabalho da polícia, a gente prefere aguardar um posicionamento oficial para sabermos qual foi a motivação e esperamos que o quanto antes os envolvidos nesse crime sejam identificados e detidos. Não sabe se seria uma ou mais pessoas. Isso está sendo apurado com a Polícia Civil. Ela é a responsável por tratar agora a apuração desse crime. Tá certo? Então, no nosso Instagram, no @São Francisco97FM, nós temos imagens, o local, estive lá apurando os detalhes, justamente para te deixar bem informado, bem informada nesta manhã. Tá certo? Qualquer novidade, estaremos de imediato atualizando a nossa audiência. Abraçando a Wesla e também a sua filha, a pequena Emanuele, a Emanuele, que tem 10 aninhos, e todos os dias, quando a Manu vai para a escola, ela escuta aqui a Rádio São Francisco, escuta as ocorrências policiais. Alô, Wesla, alô, pequena Emanuele, um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tivemos uma prisão por tráfico de drogas nas últimas horas, uma ação da Força Tática, lá na região do bairro Boa Vista, ontem no início da noite, precisamente às 18 horas. A equipe da Força Tática 5011, composta pelo cabo Gondim, o soldado Hudson e o soldado Erofrin, estavam em patrulhamento pelo bairro Boa Vista, e o indivíduo, quando viu a viatura da PM...
É perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar.
Coincidentemente, ele deu meia volta quando viu a viatura da polícia. Ou seja, algo de errado não estava certo, né, produção? É claro, a polícia realizou a abordagem a esse jovem de 20 anos de idade. Ele que tinha jogado algo no chão e relatou que se tratavam de dois pedaços de maconha. A polícia confirmou essa informação. Ele, na sua explicação à polícia militar, disse que estava então fazendo o comércio de entorpecentes, mas com o seu objetivo.
Nossa, polícia, é o seguinte, cara. Nós vende mesmo, tá ligado? Nós vende é maconha e tudo mais. Mas é porque é o seguinte, essa polícia, sabe? Lá em casa nós tá passando dificuldade, entendeu? Aí minha mãe, inclusive, tá com depressão. Aí nós vem de baseado aí mesmo, essa polícia. Eu não vou mentir pro senhor, não.
Mais ou menos assim, o diálogo do suspeito. Pra ajudar na despesa de casa, e disse que a mãe tem problemas de saúde. Tá bom, é aquela típica baba de calango. Em um dos quartos, a polícia encontrou mais 5 porções de substância análoga à maconha e ainda uma porção maior da mesma droga. Além de rolo de plástico filme, né, o item utilizado para embalar um entorpecente, e ainda uma balança de precisão. Os policiais até conversaram com a mãe desse indivíduo. E aí, ela, de fato, deu uma versão que foi condizente à realidade. Ela disse que já estava cansada de orientar o filho. Desde que ele era menor de idade, ele já mexia com a venda de drogas. Aí a casa caiu pra ele, né, Mocorongo?
Jonathan, a casa caiu.
Pois é. Ele então foi conduzido até a central de flagrantes de Anápolis, um indivíduo com as iniciais GSR, e foi autuado com base no artigo 33. Mentir pra polícia não dá muito certo, não. E temos também situações em que alguns dos motoristas que tomam Beery Night são presos, né? Abordagens ali de rotina. Esse aqui, que eu vou citar agora, ele pediu para ser preso. Indivíduo de 43 anos de idade, morador lá da região da Grande Recanto do Sol, lá no Vale do Sol, primeira etapa. Olha só essa ocorrência registrada ontem, acho que foi o primeiro flagrante do último plantão. A Polícia Rodoviária Federal estava conduzindo um preso pela BR-414, sentido Corumbá, Anápolis, ou seja, em outra ocorrência, no momento em que na frente da viatura um caminhão entrou na pista, saindo do local conhecido por 21, ali na região da zona rural de Anápolis. Sem se atentar para o fluxo de veículos, quase provocando um acidente. E a viatura da PRF atrás, observando a atitude daquele motorista. E então, mesmo estando em outra ocorrência na condução de um detido, os policiais realizaram a abordagem ao Xandinho.
De amor.
Tem gente que tá bêbado. Esse aqui tava mais que embriagado. Esse indivíduo deu trabalho. Porque no momento em que ele estava sendo detido, no momento em que ele ia ser colocado na viatura, isso porque já haviam constatado a embriaguez, o Xandinho começou a correr.
Você vai me pegar lá, eu sou atletista aqui, eu corro aqui, ó. Vocês podem vir atrás de mim que eu não vou me entregar, não. Eu não tô bêbado, não.
Isso porque antes, o teste do bafômetro acusou 1,3 13 miligramas.
Ô, Johnny, oi? Você bebeu pinga ou cerveja?
Não, meu corobo, eu não bebi pinga nem cerveja. Esse aqui, não sei, acho que fez uma mistureba. Então, conseguiram prender o Xandinho, esse caminhoneiro que deu trabalho. Depois disso, ele foi conduzido até a sede da Central de Flagrantes da Polícia Civil e foi mais um autuado pelo crime de embriaguez.
Senhor polícia, eu estava só brincando aqui, eu só queria saber se você estava em condição mesmo, assim, de prender um bandido de alta periculosidade. Senhor polícia, mas agora, como é que você presta, senhor polícia?
Que péssimo exemplo, hein? Continuando aqui com as ocorrências policiais da 97, tivemos ainda uma ocorrência de lesão corporal envolvendo uma idosa de 78 anos, fato registrado na Vila Fabril, na Avenida Carrijo Moreira. A vítima disse que o ex-namorado de sua neta foi até o local com o intuito de pegar a criança, fruto de um relacionamento entre ambos, ou seja, de levar ali a criança para outro endereço. Ao perceber que aquele rapaz estava alterado, a idosa não quis entregar a criança. No momento em que ela foi arrastada, segundo o que foi relatado à polícia, ela que estava em sua bicicleta, segundo as informações, o autor que estava na bicicleta, perdão, e tentou ali tomar a criança utilizando força. A vítima diz que teme por sua integridade física e o suposto autor, segundo ela, possui diversas passagens pela polícia e que a neta também possui medidas protetivas contra esse indivíduo, ou seja, já apresenta um histórico de confusões, de problemas com essa família e com a polícia também. Fato que foi registrado e a polícia investiga essa situação. Por se tratar de uma agressão a uma pessoa idosa, a DEAI, Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso da Polícia Civil de Anápolis, coordenada pelo delegado Manuel Vanderick, a DEAI estará então à frente dessas investigações. Conforme já foi antecipado pelo Corpo de Bombeiros, né, um acidente foi registrado ontem na Avenida Pedro Ludovico. A informação é de que um veículo Celta colidiu no muro do cemitério Parque. O condutor foi encontrado bastante lesionado no interior do automóvel. É o senhor Adão Silva, ele tem 40 anos de idade. Ele disse que estava descendo a Pedro Ludovico e na altura da faculdade IFG ele passou mal porque ele é epilético e que nesse momento ele perdeu a direção do carro, atingiu veículos que estavam pela via, inclusive dois automóveis e ainda três motocicletas. E depois só parou quando atingiu o muro do cemitério Parque. Desejamos a ele e às demais vítimas uma boa recuperação, um problema de saúde, então, que ocasionou essa sequência de acidentes ontem na Avenida Pedro Ludovico. Acionamento por volta das 16 horas e 58 minutos. Uma ocorrência de morte natural foi registrada no Parque Brasília, segunda etapa, na rua PB50, ontem por volta das 10 horas e 37 minutos. Socorro médico foi ao local e apenas constatou o óbito da vítima, do Edeilton José da Silva, de 67 anos de idade. Não havia sinais de violência e, infelizmente, então, essa pessoa foi encontrada sem vida no local. Uma atuação da CPE resultou na prisão do BFP pelo artigo 157. Através do serviço de inteligência, esse indivíduo foi localizado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Uma arma branca foi apreendida pela polícia na região do terminal rodoviário. Esse indivíduo que foi visto em atitude suspeita, ou mesmo já possui passagem por furto e roubo, e foi conduzido até a delegacia. Contra ele foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. E para concluirmos o plantão das últimas horas, vamos ouvir as palavras do delegado Daniel Nunes Guimarães. Dois indivíduos que estavam dando trabalho para a polícia após terem praticado um roubo na saída de um motel aqui da cidade de Anápolis. Eles estavam praticando outros crimes com o veículo que havia sido subtraído e a Polícia Civil, com trabalho através do 3º Distrito Policial, localizou esses elementos na data de ontem. Doutor Daniel, bom dia.
Bom dia, Polícia Civil. Na tarde dessa terça-feira, realizou uma operação policial em desfavor de dois indivíduos que roubaram uma motocicleta no dia 8 do 11 de 2022, ali na região da BR, do 53, quando um casal saía de moto de um dos motéis ali daquela região e foi abordado por esses dois indivíduos. Depois desse crime, Nós acompanhando os registros de ocorrência, identificamos que a mesma moto tinha sido utilizada para praticar outros crimes de roubo na cidade. Dessa forma, a Polícia Civil, através de atividade investigativa, conseguiu chegar à autoria desse roubo no dia 8, e hoje, e nessa terça-feira, né, a gente conseguiu cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária. A partir da divulgação das imagens deles, nós esperamos, né, identificar outras vítimas para possivelmente instaurar outros inquéritos policiais em desfavor desses indivíduos.
Tá certo, doutor Daniel. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a Rádio São Francisco está à disposição da Polícia Civil sempre para divulgar ações importantes, assim como essa na prisão desses dois assaltantes. Abraçando minha amiga Cláudia, lá da Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, na região da Vila Harmonia. Alô, Claudinha, obrigado pela audiência de sempre aqui na 97. É claro, qualquer atualização, você fica sabendo aqui.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.